Cena Política. Informação, entrevistas, debates e opinião.
Apresentação, Cristiane Pérez.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Ontem eu custei um pouco para reconhecer o prédio. Foi necessário localizar uma coluna que estava meio disfarçada para que eu reconhecesse o lugar. Ela ficava junto das salas onde nos torturavam e perto dela havia um banco encostado. Nesse banco, dava para ouvir os gritos e gemidos de quem estava no pau de arara ou recebendo choques. Era uma maneira utilizada para que a gente se autotorturasse, ficasse imaginando o que aconteceria com a gente.
O depoimento de Antônio Roberto Espinosa é um dos tantos que ajudaram a Comissão Nacional da Verdade a revelar o que acontecia com presos políticos no regime militar. O testemunho compõe as mais de 4 mil páginas do relatório final sobre as investigações de violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Não por acaso, o documento foi entregue no dia 10 de dezembro, data em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O relatório traz depoimentos detalhados de vítimas, relatos sobre treinamentos de torturadores no exterior e 30 formas de torturas usadas contra os presos políticos. O documento relaciona 243 desaparecidos e 191 mortos no período, além de responsabilizar 377 pessoas pelas violações cometidas, incluindo os 5 generais que se tornaram presidentes no regime militar. Legenda clandestina à época, o Partido Comunista do Brasil teve inúmeros militantes perseguidos e mortos durante a ditadura. 29 anos depois do término desse período, a líder do PCdoB na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, comemora a conclusão desta etapa.
A Comissão Nacional da Verdade vem ao encontro de um desejo, de uma demanda da sociedade, que é punir aqueles que, em nome do Estado, mataram, assassinaram, torturaram e fizeram corpos desaparecerem.
Além da apuração e registro das violações, o relatório da Comissão Nacional da Verdade faz 29 recomendações aos poderes públicos, entre elas a revisão da Lei de Anistia, instituída em 1979 para perdoar os crimes políticos ocorridos no período. Com a anulação da lei, a ideia é punir os torturadores e outros agentes que cometeram crimes na época. Para a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, esse será o grande passo a ser dado.
Agora é hora de nós darmos um salto na história brasileira, no encontro da população brasileira com a sua história e com a construção democrática. E esse salto passa por punir todos os envolvidos nas torturas da ditadura militar.
Este ano, a bancada do PCdoB na Câmara apresentou um projeto de lei que pede a revisão da lei de anistia. O assunto, no entanto, já havia sido motivo de posicionamento no Supremo Tribunal Federal em 2010. À época, o STF foi a favor da manutenção da lei, mesmo entendimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi presa e torturada no regime militar. Para ela, é importante valorizar os pactos políticos que levaram à redemocratização do Brasil. Jandira Fegali, no entanto, defende que este é um tema que o parlamento precisa discutir. Este foi o Cena Política dessa semana. Eu sou Cristiane Pérez, direto de Brasília, com informações do Congresso para você. Até a próxima semana. Você ouviu Cena Política, um programa da liderança do PCdoB na Câmara dos Deputados. Com apresentação e edição de Cristiane Pérez, locução de Wellington Pereira, trilha sonora de Chico Buarque e coordenação de jornalismo de Marcielle Brum.